A gente fala agora das celebrações da Semana Santa. Milhares de fiéis se reuniram nessa manhã na tradicional missa da unidade no Mineirinho, presidida pelo arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, Dom Valmor Oliveira de Azevedo. A cerimônia teve como objetivo a renovação dos votos sacerdotais. Na missa foram encenados os últimos passos de Cristo antes do Calvário. Também foi feita a bênção dos Santos Olhos e o Lava-Pés. Cerca de 12 mil pessoas acompanharam a renovação dos votos sacerdotais de todo o clérigo religioso.
E ainda falando sobre as celebrações da Semana Santa, quem é cristão sabe que a última ceia de Jesus ao lado dos apóstolos ocorreu numa quinta-feira, certo? Errado! Pelo menos é o que afirma um pesquisador da Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Segundo o estudioso, a refeição teria acontecido na quarta-feira, primeiro dia de abril do ano 33. Por uma alteração nos calendários, a data teria sido trocada. Essa é apenas uma das versões para a ceia, que tem vários significados. Quem conta é a repórter Gabriela Rosa.
Toda refeição é a Santa Ceia, toda refeição é em memória do Cristo, toda refeição é a comunhão com Ele. Esse era o pensamento dos cristãos primitivos que honravam a hora de se alimentar com memória e referência ao Cristo. Quem defende é o professor de teologia e reitor da Universidade Metodista de São Paulo, Paulo Garcia, que pesquisou o que diferencia as ceias antes e depois de Cristo. Celebrar a fé pelo alimento é um costume antigo, presente em religiões pagãs e também no judaísmo. A leitura do Antigo Testamento revela que as ceias definiam papéis, provocavam identificação entre as pessoas e a religião e definiam contratos sociais. Mas foi após a Santa Ceia que a refeição adquiriu um papel diferente, a da comunhão. Ao redor das mesas cristãs encontravam-se pessoas de diferentes classes sociais para partilhar o alimento, que muitas vezes era a única refeição completa dos mais pobres. O teólogo Paulo Garcia explica a diferença entre a prática da partilha de alimentos em diferentes culturas e a inovação do cristianismo.
No mundo grego do sexto século antes de Cristo, o ritual do hospedar o outro e da partilha do alimento mudava o status da pessoa. No mundo judaico, a alimentação tinha um papel também de definição de pertença. Comer ao redor da mesa tem que ser uma pessoa que faça parte do mesmo universo de pureza que eu faço parte. O cristianismo, ele nasce também em torno de uma mesa. A Santa Ceia, antes de ser uma refeição quase que só simbólica, era uma refeição completa. E isso se fazia em memória de Jesus.
Na celebração pela memória de Cristo, pela primeira vez, verifica-se a partilha de alimentos de maneira desinteressada. Antes disso, os rituais de alimentação eram marcados, mesmo que de forma velada, pela relação presentes-alimentos. Nesta relação, quem recebia alimentos deveria devolver o favor com algum benefício para o hospitaleiro. É o que explica o autor do estudo, o teólogo Paulo Garcia.
No mundo grego você tem algumas mesas abertas, mas é muito na ideia da reciprocidade. Eu recebo alguém que depois vai me fazer alguma coisa, vai me receber também. No mundo judaico eu recebo a mesa quem tem a pureza que eu tenho. No caso do cristianismo, a mesa não é dos puros, mas ela inclui a todos e todos são transformados em iguais pela mesa. Essa é a grande novidade.
As ceias foram, portanto, determinantes para a organização das comunidades cristãs. Foi instituído um conjunto de normas chamado Didaquê, que continha orientações para a hospitalidade. O Didaquê expressa de que forma deveriam ser recebidos os apóstolos que representavam o próprio Senhor. Também define o tratamento oferecido aos profetas e aos pobres, representando a comunhão com o reino de Deus e daqueles por ele escolhidos. O autor explica que o momento inicial dessa concepção foi a celebração da Santa Ceia com Cristo.
Jesus chama para a mesa aqueles que não teriam honra nem dignidade de sentar à mesa e coloca isso como prioritário. Então aí o alimento ganha no cristianismo essa conotação de inclusão na comunidade, mas de inclusão daqueles que não teriam chance de serem incluídos por si mesmos. Essa novidade do cristianismo torna o alimento no Novo Testamento uma das coisas mais importantes, porque ela significa superação de barreiras. A Santa Ceia, a Eucaristia, ela é mais importante por isso. É a partilha do alimento que forma uma comunidade inclusiva.
De acordo ainda com o pesquisador, inicialmente a celebração da Santa Ceia era feita em todas as refeições. Com o passar do tempo, ela passou a ocorrer semanalmente, para depois assumir um caráter simbólico. Gabriela Rosa, para o UFMG Educativa.